Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos bater um papo a respeito de alguns aspectos do tempo, segundo a filosofia. Vou dar para vocês um embasamento que lhes permita entender melhor a importância de cuidarmos bem do nosso tempo. Tenho certeza que vai ser muito útil para você, uma boa reflexão que pode te ajudar a entrar nessa dimensão do tempo com mais responsabilidade, sabendo o valor que ele tem, sabendo que tempo é vida. E o pecado que é desperdiçarmos aquilo que temos de mais precioso. Então vamos conversar um pouco a respeito hoje de um primeiro aspecto, que é a ética na administração do tempo. E eu vou partir para falar a esse respeito com vocês de um conto de fada. Um belo conto de fada que vai trazer para mim os elementos necessários para a gente conversar sobre o nosso assunto de hoje. Preparados? Vamos lá então. Disse que havia um reino encantado onde a princesa havia sido sequestrada por uma bruxa que a deixou sob a guarda de um dragão, num castelo distante. E o rei ficava muito desesperado com aquilo, porque quem enfrentaria um dragão? Havia uma lenda que dizia que só um príncipe encantado, dotado de muitos poderes, de muita vontade, seria capaz de resgatar a princesa, e o rei esperava que esse príncipe surgisse. Um belo dia, passando por aquele reino, vinha exatamente um príncipe de um reino vizinho que andava por ali fazendo as suas caçadas, fazendo as suas viagens, as suas peregrinações, e chega naquele reino, e quando o rei tem notícia de que um príncipe tinha chegado, ele diz: "Ah, agora sim, agora vai ser o momento de recuperar a minha filha, como eu esperava. Esse deve ser o predestinado." Aí ele chega para o príncipe e diz: "Você, ó príncipe, que surgiu no meu reino, por favor, salve a minha princesa, que está prisioneira de uma bruxa que a aprisionou junto a um dragão num reino distante, num local distante." E o príncipe diz: "Mas como assim? Por que aconteceu isso?" E o rei conta toda a história. E o príncipe se comove com aquilo, pela grande injustiça que tinha sido cometida contra o rei, contra a própria princesa, uma jovem inocente, prisioneira de um monstro terrível como o dragão, solitária numa torre distante. E ele diz: "Pode contar comigo. Eu vou resgatar a princesa." Ele o faz sem nenhum interesse pessoal, faz única e exclusivamente por perceber que aquilo era um objetivo nobre, justo e bom. E se coloca a caminho. Quando ele vai, ele procura ser o mais rápido possível para não perder tempo, chegar logo na princesa, mas logo no início do caminho surge um obstáculo. Um pássaro havia recebido uma flechada e estava ali machucado, sofrendo. E o príncipe viu aquilo e disse: "Bom, estou com pressa, mas eu não posso ignorar a dor de um ser." Ele desce a peia do cavalo, vai lá, tira aquela flecha com todo cuidado, faz um curativo no pássaro, cuida dele até que ele se recupere. E aí o pássaro diz para ele: "Oh, meu jovem príncipe, tão generoso! A sua vontade, a sua generosidade, a sua bondade é tanta que você deu um poder mágico a essa flecha. Agora leva ela contigo. Toda vez que você tiver um inimigo muito grande que ameace te derrotar, use essa flecha, que ela é mágica e ela derrotará qualquer inimigo." Aí o príncipe fica muito grato, coloca na sua bagagem, na sua bolsa, aquela flecha e prossegue o seu caminho. E continua tentando ir o mais rápido que ele pode, só que lá pelas tantas ele encontra um homem preso numa armadilha de ursos, aquela armadilha trancada, e aquele homem preso lá dentro, distraído, havia caído numa armadilha. E pede socorro. Era o guardião de uma torre que havia ali perto, que andava com muitas chaves na cintura. E aí ele chega para o príncipe automaticamente desce do cavalo para ajudá-lo. Ele chega para o príncipe e diz: "Essa armadilha está trancada, mas eu, como sou guardião das chaves de uma torre, eu tenho várias chaves e tenho uma que é uma chave universal que abre qualquer fechadura. Você poderia encontrar aqui na minha cintura essa chave, ir lá no cadeado e destrancar para mim, para que eu saia dessa prisão na qual eu já estou há bastante tempo, passando fome, passando sede." E o príncipe não conta a conversa, vai lá, procura na cintura dele até encontrar aquela que parecia ser a chave mestra de todas, tira essa chave da sua cintura, vai até o local onde havia fechadura e consegue realmente abrir aquela fechadura, abrir aquela armadilha. Solta o homem, o guardião da torre, e esse guardião diz: "Ó, meu jovem príncipe, você salvou a minha vida. Você foi tão generoso, tão bondoso, que essa chave que você usou ficou impregnada de poderes mágicos. Ela abrirá qualquer porta que esteja fechada no seu caminho. qualquer fechadura, qualquer cadeado. Leve ela com você, que ela não deixará nenhuma porta ficar trancada diante de você. Príncipe, muito contente, coloca a chave na sua bolsa e prossegue a sua viagem. Tinha avançado mais um tanto até que lá pelas tantas ele encontra uma mulher, uma senhora. E essa senhora parecia estar seriamente engasgada, quase morrendo sufocada, sem conseguir falar, com alguma coisa na sua garganta. E ele não conta conversa, automaticamente para o cavalo, salta do cavalo o mais rápido que ele pode e vai lá e faz uma série de manobras naquela senhora para poder ajudá-la a colocar aquela semente para fora e recuperar o fôlego e recuperar a voz. Quando ele faz isso, consegue fazer com que ela jogue a semente para fora, ela fica muito aliviada e lhe diz: Meu jovem e bondoso príncipe, a sua bondade salvou a minha vida. Agora eu quero dar um presente para você. Essa semente que estava me tirando a voz, ela vai dar voz para você. Você leva ela contigo. Cada vez que você necessitar falar uma palavra muito especial, uma palavra sagrada, alguma situação onde você não souber o que dizer, essa mesma semente que me tirou a voz dará voz a você. Pegue ela na mão firmemente e aperte contra o peito, e ela te permitirá dizer o que é necessário dizer. O príncipe, mais uma vez, fica muito grato com esse tão especial presente. Pega aquela semente, coloca na sua bolsa e segue caminho. E ali, viajando mais algum tempo, chega um momento que ele chega na torre. E o dragão era muito maior do que ele imaginava, era terrível. E trava-se uma batalha terrível, porque o príncipe era muito bom, muito esperto, muito hábil nas armas, mas era um dragão. Chega um determinado momento que o dragão começa a colocá-lo contra a parede, começa a limitá-lo, começa a vencê-lo. E ele, num determinado momento que já se achava perdido, ele lembra da flecha que o pássaro havia lhe dado. Toma essa flecha da sua bolsa e automaticamente joga essa flecha contra o coração do dragão. E esse dragão cai morto, fulminado na hora. A flecha era mágica e penetra no coração do dragão. E ele cai morto imediatamente. Portanto, o primeiro problema dele estava eliminado. Quando ele vai para a torre para salvar a princesa, eis que ele encontra a torre toda trancada. A bruxa havia, além de ter deixado um dragão, tinha deixado uma quantidade enorme de cadeados, de fechaduras, tudo trancado, ninguém conseguiria entrar naquela torre, ainda que derrotasse o dragão. E aí ele ali parado, sem saber o que fazer, lembra da chave que o homem tinha lhe dado. Toma essa chave da sua bolsa e vai abrindo um por um todos os cadeados, todas as fechaduras, e consegue de repente abrir a porta da torre diante dele. Muito feliz com a vitória nessa batalha, ele vai subindo as escadas o mais rápido que pôde, uma longa escadaria. Quando ele chega lá no alto da torre, ele defronta a bela jovem, a bela princesa, que estava ali prisioneira e já meio desencantada que alguém viesse ao seu encontro, embora houvesse aquela lenda que dizia que um príncipe viria salvá-la. Mas ela, quando vê aquele príncipe surgindo, ela pensa: essa bruxa, ela é tão malvada, ela é tão cheia de subterfúgios, ela pode mudar de forma, que pode ser que seja ela que tomou a forma desse príncipe para me enganar mais uma vez e me aprisionar ainda mais distante. Eu preciso de uma prova de que esse é realmente o príncipe. Ela chega e diz: Ó, meu jovem príncipe, eu preciso de uma prova, eu preciso que você me diga as palavras certas para que eu acredite que você é realmente o príncipe que veio me resgatar e não mais uma armadilha dessa bruxa terrível. E o príncipe, diante daquilo, fica perplexo, porque ele não sabia quais eram as palavras certas para dizer àquela princesa, qual era a senha para que ela acreditasse nele. E ali, naquela situação, ele lembra da semente que a senhora lhe havia dado. Vai na sua bolsa, pega a semente, coloca contra o peito, e quando ele aperta essa semente contra o peito, automaticamente surgem as palavras nos seus lábios. Ó, minha bela princesa, eu vim aqui em sua busca para resgatá-la por um caminho reto, com o coração aberto e com um grande amor como direção. Eu usei essas três armas para resgatá-la dessa torre: um caminho reto, um coração aberto e um grande amor como direção. Eram realmente as três chaves que ele tinha utilizado: o caminho mais reto possível, um coração aberto para atender as necessidades de todos no caminho, e um grande amor como direção, que era o amor à sua missão, à sua causa, a libertar aquela princesa. E ela automaticamente reconhece que essas palavras eram as corretas, Ela reconhece que ele tinha a senha. Fica muito feliz, parte com ele, os dois se apaixonam tremendamente, se casam e são felizes para sempre, como acontece em toda a historinha, né? Já conhecemos esse resto da história, bem normal e cotidiano nos contos de fada. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele traz três elementos diretamente relacionados à administração do tempo. Aliás, a história como um todo está muito relacionada ao bom aproveitamento do tempo. Vocês devem perceber isso, não é? E esses três caminhos que o príncipe apontou para a princesa, que é o caminho reto, um coração aberto e o grande amor como direção, eles são muito importantes na administração do tempo. E eu vou trazer para vocês um por um, começando pelo grande amor como direção. Vocês percebem que o príncipe teve uma estratégia muito boa aí, porque todas as oportunidades de praticar o bem que ele encontrou no caminho, ele aproveitou. Ele não perdeu tempo, ele não deixou passar, embora ele estivesse querendo chegar o mais rápido possível na princesa, ele não perdeu as boas oportunidades que surgiram no caminho. Ele foi aproveitando cada oportunidade de ser bondoso, de ser generoso. E essa bondade, essa generosidade foi armando para que ele estivesse pronto diante dos obstáculos. Ou seja, ele não estava totalmente focalizado no futuro, ele estava presente em cada momento e dando o seu melhor em cada momento, que é algo muito importante dentro da administração do tempo. Então vamos começar com essa estratégia do grande amor como direção, que nada mais é do que ter um propósito, um sentido de vida claro. Isso é fundamental, gente, para que a gente administre bem o nosso tempo, saber onde a gente quer chegar com todo o nosso tempo, com toda a nossa vida. Ter um ideal, ter um propósito, isso vai fazer com que você, nesse momento, possa fazer escolhas adequadas, possa ter identidade, possa ter discernimento, possa ter valores. Isso é fundamental. Entendam que quando a gente acha que tem um tempo infinito, a gente o desperdiça. Quando a gente sabe que a vida é limitada e tem uma meta clara para toda a nossa vida, começamos a direcionar todas as etapas do nosso caminho para essa meta e temos chance de atingi-la. É como você imaginar uma casa que você vai construir. A primeira coisa que contrata é um arquiteto para fazer o desenho, a planta da casa. A planta é o futuro, pronto, bonitinho, todo desenhado, até o jardim todo desenhado. Aí você pega e entrega isso na mão de um engenheiro, que vai entregar isso na mão de um mestre de obras. O mestre de obras, para saber o que fazer hoje, ele vai olhar para a planta, ele vai olhar para o futuro e vai olhar para o objetivo dele. Se ele não sabe o que ele quer construir, ele vai espalhar material de construção de qualquer jeito e não vai construir nada. Se ele sabe o que ele quer construir, ele sabe que é uma casa virada para o nascente e não para o poente. Ele sabe que é uma casa térrea e não uma casa de três andares. Enfim, ele vai construindo e usando o seu tempo de maneira a, no final, chegar àquele objetivo que estava na planta. Se ele começa a construir aleatoriamente, sem nenhuma planta, sem saber onde vai chegar, ele não faz nada, ele não constrói nada. Então é muito importante que você tenha esse trabalho, que pode parecer um pouco delicado, mas é extremamente necessário, de saber onde você quer chegar com sua vida, qual é seu ideal, qual é seu grande propósito, que tipo de ser humano você quer ser quando tudo isso terminar. Que tipo de ser humano eu quero ter construído em mim mesmo, para que o teu tempo possa ser direcionado para isso. Porque senão o tempo passa e a gente não constrói absolutamente nada. Então, esse é um primeiro elemento fundamental. Como eu falei para vocês, quando eu sei o que eu quero construir, eu tenho possibilidade de ter valores. Por exemplo, eu sei que quero chegar naquela porta que está diante de mim. Então, se eu tenho esse objetivo, esse propósito, a porta, eu sei que quando eu estou caminhando para lá, eu estou certa. Quando eu estou caminhando na direção contrária, estou errada. Para lá é justo, para lá é honesto, para lá é bom, para cá é injusto, para cá é desonesto, para cá é mal. Os valores nascem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Quem não quer chegar em lugar nenhum, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado? É evidente que a gente constrói valores a partir do momento que a gente sabe para onde a gente se dirige. Então, se você tem um propósito de vida, você é uma pessoa de valores. Outra coisa igualmente importante, discernimento. Digamos que o meu propósito é construir uma casa. Eu saio daqui para comprar materiais para isso. Do universo de coisas que um mercado oferece, que um grande shopping oferece, eu sei exatamente o que me serve e o que não me serve. Tijolos servem, cimento serve, guarda-chuva não, pé de pato não. Ou seja, Eu vou distinguindo das coisas que me são oferecidas as que são úteis e aquelas que não são. Eu sei fazer escolhas, se eu sei o que eu quero construir. Assim é na vida. Se eu quero construir a mim mesmo, se eu quero construir uma vida de tal maneira, um ideal de tal maneira, eu sei quais as escolhas que tenho que fazer agora. O que eu devo escolher pensar, o que eu devo escolher sentir, o que eu devo escolher fazer. Eu tenho discernimento, faço escolhas adequadas, porque eu sei o que eu quero construir. Como é que eu vou fazer escolhas adequadas com tantas ofertas que o mundo faz se eu não quero construir nada? Imagine entrar no mercado enorme, cheio de opções, sem saber o que você quer. Como vai ser esse seu consumo? Vai consumir coisas disparatadas e sem nenhuma função. Portanto, a capacidade de escolha de tudo que a vida te oferece vem de você saber o que você quer construir. Portanto, o discernimento depende também de propósito. E um outro elemento que é fundamental, que é a identidade. Identidade é um enigma que também depende do nosso propósito, está diretamente relacionado a ele. Quem sou eu? É muito importante responder essa pergunta. Bom, classicamente se dizia que o teu nome interno está no horizonte. Sabe o que significa isso? Quem é a Lúcia? A Lúcia é aquela pessoa que, no final de tudo, quer ser mais justa e mais fraterna do que ela é hoje. Essa é a Lúcia. Portanto, eu sei o que eu devo fazer agora, eu sei quem eu sou, porque toda a ação que é condizente com esse objetivo, eu estou sendo a Lúcia. Toda vez que eu faço alguma coisa que não tem nada a ver com esse objetivo, eu estou fora de mim. Portanto, eu posso começar a perceber os momentos que eu estou fora de mim. E perceber quais são as coisas que estão me roubando a mim mesma e me prevenir delas. Se eu não sei aonde eu quero chegar com toda a minha vida, eu não sei quem eu sou. Meu nome interno está lá no horizonte. A Lúcia é aquela que quer ser justa e fraterna. E quando eu quero ser justa e fraterna no momento atual, eu sou a Lúcia, eu sou coerente com ela. Quando eu quero outras coisas, eu estou fora de mim. E posso ir criando estratégias para cada vez fugir menos a mim mesma, estar mais fiel a mim mesma. Portanto, a identidade está no horizonte, ela tem a ver com sentido de vida, ela tem a ver com propósito também. E essas três coisas são fundamentais para que você administre bem o seu tempo. Imagina que administração de tempo eu teria se eu não soubesse aonde eu quero chegar, não tivesse nenhuma capacidade de escolha, não tivesse valores e não soubesse quem eu sou. Que tipo de administração de tempo? Como eu lidaria com o meu tempo? Evidentemente, eu iria matando o tempo, como a gente costuma dizer. Tempo é vida, e a gente pega e mata o tempo, ou seja, mata a própria vida, por não saber lidar com esses elementos fundamentais. Portanto, é muito importante ter um propósito. Esse é o grande amor como direção. Outro elemento que é igualmente importante, o coração aberto. O que é o coração aberto? Querer ser fator de soma na vida de alguém, querer fazer diferença. Não querer viver em vão. Isso é um elemento fundamental. Querer que, no mundo, quando nós passemos por ele, o mundo fique um pouquinho melhor do que era porque eu existi, ainda que seja muito pouco, mas eu fiz diferença. A vida das pessoas pelas quais eu passei fica um pouco melhor porque eu estive na vida delas, um pouquinho assim, mas que eu faça diferença na vida delas, que eu faça diferença na minha própria vida, que eu consiga sair daqui um pouco maior do que eu era quando eu cheguei. Ou seja, que não viva em vão. É fundamental essa questão do coração aberto, que a gente coloque o nosso coração nas coisas para que haja um diferencial, para que a gente possa somar valor a todas as coisas que passam por nós, a todas as pessoas que passam por nós e até a nós mesmos. Essa questão que nós vimos, que o príncipe tinha muita essa preocupação em somar valor a cada pessoa que passava por ele, cada animal, ou seja, ir deixando um caminho de valores, um caminho de amor, um coração aberto. Existe uma história que eu gosto muito de contar, que é um pequeno exemplo, não sei nem se é verdadeiro, mas eu acho que vale a pena para vocês entenderem a diferença que faz na vida das pessoas quando entramos na vida delas e damos uma esperança, quando damos uma ajuda, quando damos um momento de elevação de consciência. O quanto isso faz diferença? Conta-se que num laboratório, uma ocasião, havia algumas cobaias. E os cientistas colocaram essas cobaias dentro de uma bacia com água e ficaram contando o tempo que elas se debatiam. Quando elas não estavam quase se afogando, eles tiraram elas de lá e contaram o tempo. Quando chegou uma outra ocasião, eles colocaram essas cobaias novamente dentro d'água, Mas quando uma delas começou a se desesperar, eles tiraram nesse momento do desespero e colocaram ela a salvo. Depois colocaram novamente essa cobaia dentro d'água e ela se debateu o dobro do tempo. Digamos que ela se debatia 5 minutos até se afogar. Ela se debateu 10 minutos até começar a se afogar. Sabe por quê? Ela já tinha sido salva anteriormente. Ela tinha esperança de que alguém viesse e a salvasse. Percebem que interessante? Uma primeira vez ela se debateu por 5 minutos, digamos, um tempo hipotético. Na segunda vez ela se debate 10 minutos, porque ela já tinha recebido a ajuda de alguém, já tinha sido salva. Isso dobrou a fortaleza dela diante dos obstáculos. A parte a história ser um pouco esquisita, né, porque a gente não gosta muito desses experimentos com cobaias, mas a mensagem central da história é muito interessante para vocês pensarem. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente aporta valor na vida daquela pessoa, você não salva aquela pessoa só naquele momento. Você duplica a capacidade dela de lutar contra as adversidades no futuro. Entende isso? Se ela hoje lutaria um tempo X contra as dificuldades, porque você entrou e a ajudou, você redobrou as esperanças dela. Ela no futuro vai brigar 2X contra as adversidades. Vai ter muito mais fortaleza, vai ter muito mais garra. Daqui para o resto da sua vida, ela será uma pessoa com mais garra, porque você nesse momento interferiu e a ajudou. Isso é muito bonito de imaginar. A importância que tem estarmos com o coração aberto ao longo do caminho, aportando valor, aportando tempo, aportando vida na vida de tudo que passa por nós. Isso é fundamental para uma boa administração do tempo. Meu tempo não foi em vão. Por onde eu passei, eu aportei vida em todos os lugares. Aportei esperança, aportei valores. Portanto, o meu caminho foi um caminho de ganho de tempo, porque essas coisas valem muito tempo empregado para elas. Valem demais. É o melhor tempo empregado que temos, é aquele que empregamos em valores. Tá? Então, o coração aberto é fundamental. E o caminho reto significa não trair os seus princípios por nada. O que que significa isso? Aconteça o que acontecer no meio do caminho, nada é tão bom e tão importante que valha eu trair meus valores por isso. Não sei se vocês entendem. No meio do caminho, eu tenho um objetivo, eu tenho um sentido de vida, eu quero ser uma pessoa mais justa e mais fraterna. Ah, mas pareceu uma oferta tão boa, eu vou ganhar tanto dinheiro, vou ganhar fama. Se eu fizer tais coisas, eu traio só um pouquinho os meus valores. Cuidado, o caminho reto é fundamental. Se você trai os seus valores, você perde um tempo enorme, sabe por quê? Você perde a confiança em si próprio. E o tempo para recuperar essa confiança é muito grande, às vezes demasiadamente grande. Quando nós perdemos o nosso caminho, perdemos a nós mesmos, não é só a confiança dos outros que a gente tem que recuperar, é a nossa mesma. E às vezes isso demora muito, é muito difícil. Muito cuidado, reitero, nada tem tanto valor que valha os seus princípios. Qualquer coisa que cobre de você os teus princípios está cara demais. Entendam isso. Isso é um valor fundamental. Nada que cobre os teus princípios vale a pena. Existe uma história que também gosto de contar. Eu não sei dizer se isso aconteceu realmente historicamente ou se é só um conto a mais, mas o fato é que se conta que quando os incas estavam sendo derrotados pelos espanhóis aqui na América pré-colombiana, no finalzinho já eles se recolheram numa cidade, numa fortaleza, na cidade de Viticos, e ficaram ali combatendo os espanhóis com os recursos que tinham. Aí os espanhóis mandaram um embaixador para conversar lá com esse inca da resistência, para ver se ele se rendia, porque afinal de contas ele estava em minoria, não tinha chance. Mas acontece que ele não negocia, ele diz que não vai se render de jeito nenhum. Aí o embaixador já estava se retirando quando resolve voltar para trás e perguntar para esse líder inca da resistência: vem cá, me explica uma coisa. Quando nós chegamos aqui na América, começamos a combater com vocês de uma forma diferente das que vocês combatiam. Quando vocês iam para o campo de batalha, a gente atacava as cidades para poder destruir as famílias, baixar o ânimo de vocês. Quando vocês acampavam para dormir, a gente atacava pela retaguarda. Fizemos isso uma vez, duas vezes, três vezes. Vocês no início não conheciam essas técnicas, concordo, tudo bem. Mas depois, no, na décima, na vigésima, na trigésima vez, por que que vocês não começaram a fazer a mesma coisa com a gente? Por que se deixaram derrotar dessa maneira? Por que não queimaram a nossa comida? Por que não nos atacaram no meio da noite? Por que não destruíram os nossos familiares? Por que se deixaram destruir sem reagir à altura? E esse líder inca teria dito o seguinte para ele: olha, deixa eu te explicar. Nós, incas, só queremos essa terra se for para permanecer de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. Não sei se vocês entendem o quanto é bonito e forte isso. Para ficar de pé sobre a terra, eu quero a terra. Para rastejar, eu prefiro deixar para vocês. Esse era um homem que não abria mão dos seus princípios por nada. E a gente deve evitar fazê-lo, porque uma vez que você perdeu os seus princípios, você perdeu a sua vida, que é o tempo todo que você tem. Vai ter que voltar atrás e reconstruir a si próprio, recuperar a confiança em si próprio, recuperar a confiança das pessoas. É um tempo enorme perdido cada vez que abrimos mão dos nossos princípios. Às vezes é uma vida inteira e não conseguimos limpar totalmente aquela ferida. Então, cuidado, fundamental, caminho reto, não abra mão dele. Bom, essas são as três coisas então que eu gostaria de colocar na nossa aula de hoje. Caminho reto, um coração aberto, um grande amor como direção. Eu gostaria de lembrar a vocês que na quarta-feira eu estarei aqui novamente, falando sobre um outro aspecto muito importante da administração do tempo, que é a concentração. Nós vivemos uma das épocas mais dispersas da história. É impressionante como não conseguimos estar presentes naquilo que estamos fazendo, presentes de corpo e alma. Às vezes, uma leitura que você faria muito bem em 10 minutos, concentrado, você leva uma hora e ainda faz mal feita, porque fica disperso a cada minuto, entre um pensamento e outro vem a dispersão. Falaremos um pouco a respeito da concentração nessa quarta-feira. Não esqueça, eu estarei esperando por você. E importante, coloque as suas dúvidas aqui embaixo no chat. Eu responderei a todas. Não esqueça, dúvidas, pode escrever que você será respondido. Até quarta-feira. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, onde continuaremos falando de elementos importantes para a administração do tempo. Eu espero que você tenha assistido àquela primeira aula que fizemos, onde falamos sobre o caminho reto, o coração aberto e o grande amor como direção. Quem não assistiu, eu recomendo que volte lá e assista, porque tem elementos muito importantes para reflexão, para que a gente possa melhorar, maximizar o nosso uso do tempo. Hoje vamos partir para um fator bastante concreto, que é a questão da concentração versus a dispersão. O nosso mau hábito constante de estarmos em vários lugares menos presentes onde estamos. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo de hoje contando uma pequena e rápida historinha para vocês. As historinhas são sempre muito boas porque ilustram e a gente visualiza aquilo que se quer dizer. Existe um clássico da Índia chamado Mahabharata, que é um livro muito importante para essa tradição, um dos mais importantes. Dentro desse livro existe uma passagem, só esse pedacinho que me interessa e que eu quero contar para vocês. Existe um príncipe, Arjuna, que está sendo treinado junto com todos os seus primos e irmãos para usar bem o arco e flecha. Eles tinham um instrutor muito bom chamado Drona, e esse Drona ensinava a eles a terem uma ótima pontaria. Um dia, Drona pegou um pássaro de madeira com um olho muito bem marcado e colocou-o no alto de uma árvore. E ele queria que os príncipes atirassem no olho daquele pássaro, aquele olho bem marcado do pássaro de madeira. E aí ele ia chamando os príncipes que vinham. Cada vez, quando chegava a vez de um deles, ele pedia que esticassem o arco. Quando ele ia atirar, ele pedia: para, me fala agora, o que que você está vendo? Aí o príncipe dizia: eu vejo um céu azul com nuvens, uma árvore cheia de folhas, um pássaro de madeira e o olho do pássaro de madeira. Ele dizia: para, pode sair, não atira. Vinha o outro, a mesma coisa. Ah, eu vejo um céu azul, vejo pássaros voando, vejo a árvore, as folhas, o tronco, vejo o pássaro, vejo o olho do pássaro. Para, não atira, pode ir. Até foram passando os príncipes até que chega a vez de Arjuna, o príncipe especial da nossa história. Quando Arjuna estica o seu arco, Drona fala: para, me diz o que você está vendo. E ele diz: o olho. Que mais que você está vendo? Mais nada, só o olho. E aí ele diz: pode atirar. E a flecha precisa vai cravar exatamente no olho do pássaro. Mas nada, nesse momento você, quando se dispõe a concentrar em algo, você está inteiro, corpo, mente inteiro naquilo que você está fazendo. Ou você não conseguirá desvendar o mistério que aquilo tem, fará as coisas mal feitas, entenderá as coisas superficialmente. Existe uma outra historinha bem pequena que também complementa essa, que diz que havia um homem muito sábio. E esse homem, que era um mestre muito sábio, as pessoas ficavam impressionadas com a sabedoria dele e foram perguntar um dia como ele tinha conseguido se tornar tão sábio. E ele respondeu: simples, é muito simples. Quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha mente, meus sentimentos, minha atenção, tudo está na faca, na casca e na laranja e nada mais. E assim ele tinha se tornado um sábio, porque cada coisa que ele fazia colocava o seu melhor, sua máxima intensidade. E ao colocar a sua máxima intensidade em tudo, ele ia pegando o mistério de todas as coisas, ia conhecendo em profundidade todas as coisas que passavam por ele. Nós, em geral, dispersos que somos, conhecemos as coisas superficialmente. Tudo que vai passando por nós vai sendo conhecido só com uma casca muito externa, muito superficial. Portanto, não sabemos, não temos sabedoria, não temos profundidade. E esse é um elemento fundamental que a gente tem que considerar na nossa conversa de hoje. Existe um grande psiquiatra do passado, do século passado, que criou a psicologia analítica. O nome dele é Carl Gustav Jung. E Carl Gustav Jung, ele tinha uma máxima dentro do seu pensamento, que ele usava sempre, quase que um refrão: corpo e mente juntos. Onde eu estiver, corpo e mente juntos, minha mente estará exatamente onde o meu corpo está, vendo aquilo que eu necessito ver, focado naquilo que eu necessito focar. Corpo e mente juntos, corpo e mente juntos, sempre. E isso era fundamental dentro da sua visão de mundo. Só assim se consegue entender o mundo à tua volta. Só assim você consegue dar proveito ao seu tempo. Portanto, se eu não prestar atenção em nada, faço isso em 5 minutos. Se eu prestar atenção profundamente, pode ser que eu faça em 10. Aí você vai me dizer: você perdeu o tempo. Não, porque futuramente, quando outras coisas desse tipo passarem por mim, eu farei em 1 minuto. Eu já o conheço, eu tenho o domínio. Enquanto você continuará perdendo 5 minutos pela vida fora, eu tenho o domínio disso. Portanto, meu tempo para lidar com essas coisas já ficando cada vez mais curto, porque eu tenho profundidade em tudo aquilo que eu faço. E isso é fundamental, é muito importante entender. A ansiedade é um outro sintoma que está diretamente relacionado à dispersão. O ansioso é disperso em relação ao seu presente. Ele está o tempo todo olhando para o futuro: onde eu vou chegar, que dia que vai chegar tal coisa, e totalmente disperso em relação ao seu presente. Digamos, vamos pegar um objetivo bem concreto, bem materialista. Digamos que eu quero ser uma pessoa rica e essa riqueza está lá no futuro. Eu fico pensando naquela riqueza o tempo todo. Nesse momento, podem estar passando por mim oportunidades de fazer bons negócios, por exemplo, oportunidades de construir relações vantajosas, e eu não estou vendo nada. Sabe por quê? Eu não estou no presente. Eu estou o tempo todo só olhando para o futuro. E um futuro que tem o seu objetivo alcançado não é construído em cima de presentes vazios. Presentes vazios levam a um futuro vazio. Se você quer chegar a algum lugar, você deve estar com corpo e mente presente em cada passo que te leva lá. Seja a ansiedade, além de nos gerar um estresse, um desgaste psicológico tremendo, ela é um grande desperdício de tempo, porque ela te fixa no futuro e te rouba o presente. E ao te roubar o presente, você tem presentes extremamente incapacitados, extremamente desleixados, mal examinados, mal aproveitados. E dessa maneira você nunca construirá o futuro que você espera. Tá? Então, cuidado com a ansiedade, ela é um grande desperdício de tempo. Além de todos os danos que nos provoca, ela tira a nossa atenção da nossa vida. A nossa vida está sempre nesse momento presente. E aí eu vou colocar para vocês uma frase que é de um grande pensador, Immanuel Kant, que ele falava mais ou menos o seguinte: vou falar com as minhas palavras, evidentemente, que a felicidade é algo que você alcança sempre quando não a busca, sempre quando você busca o dever, e a felicidade vem como subproduto. Não sei se entendem isso. Digamos que eu sou uma pessoa que quer a felicidade a qualquer preço. A felicidade algumas vezes vai sair muito cara. Eu tenho a felicidade como objetivo, a felicidade vai sair muito cara. Já houve pessoas na história que tiveram felicidade espancando os outros, vendo os outros sofrer, vendo os outros passarem por dor, Tem coisas muito estranhas que já aconteceram na história da humanidade e ainda acontecem. Tem gente que sente felicidade ao ver o sofrimento alheio. Tem coisas muito estranhas quando a gente quer a felicidade a qualquer preço. Tem certos preços que não se pode pagar, porque você não teria uma felicidade humana. Não vale a pena. Então, o ideal é que você busque o seu dever, o que eu quero ser. Nobre, justo e bom. Justo e fraterno é o que eu quero ser. E quando eu sou justo e fraterno, como subproduto, vem a felicidade. E uma felicidade digna da minha condição humana. Entendem? Uma felicidade que é digna de um ser humano. Portanto, eu busco fazer o meu melhor, segundo princípios, e a felicidade sempre vem como subproduto. Isso significa o quê? Eu não posso alcançar a felicidade pensando só nela e não pensando nos passos do caminho. Os passos do caminho têm que ser todos coerentes com ela. Se eu busco um ideal, cada momento meu tem que ser ideal. Se eu quero chegar a um ideal, um propósito, a um ideal de vida, cada momento, cada passo que eu vou dar tem que ser um passo ideal. Porque senão um passo banal, um passo mal feito, não me leva ao ideal. A única maneira de chegarmos a um ideal é trazer o ideal para esse momento. Ah, então não serve para nada propósito de vida. Serve sim. De vez em quando você tem que olhar para lá para ver se você está indo para lá, se você não está se perdendo no caminho. Ele é um referencial de direção, mas não é um objeto de desejos para você ficar o tempo todo, ai, que hora eu chego. Não. O ideal tem que estar aqui, em cada momento, em cada passo que você dá, porque senão você não chega a ideal nenhum. Ou seja, fazer o seu melhor em cada passo é fundamental, e isso é concentração. E isso nos poupa um tempo enorme. Isso faz com que os nossos passos sejam todos concatenados na direção que a gente quer ir, que não haja desvios, que não haja perda de direção. Todos os passos concatenados com aquela direção que eu quero tomar. Minha vida toda alinhada e a minha vida toda com um grande proveito do tempo. Porque cada passo que dou, eu estou presente de corpo e mente e alma, totalmente presente ali. E aproveito esse passo da melhor maneira possível. Isso é fundamental que a gente entenda e trabalhe com isso. Epíteto, que foi um grande filósofo de uma escola chamada estoicismo, ele tinha uma frase sobre a felicidade, que uma das coisas que queremos alcançar com o nosso tempo é exatamente a felicidade. É um dos nossos sonhos, um dos nossos ideais, né? Ele falava sobre a felicidade uma coisa muito interessante. A felicidade é um verbo, é o desempenho constante, dinâmico e contínuo de atos de valor. Desempenho constante, dinâmico e contínuo de atos de valor. Ou seja, o que é a felicidade? É como eu dou cada passo. Ela é um verbo, não é um substantivo que eu vou alcançar lá na frente. Ela é um verbo. Eu estou construindo com cada passo que eu dou. Eu dei um passo agora que é digno de um ser humano. Eu estou feliz aqui. E esse foi o tempo mais bem aproveitado que um ser humano poderia ter. Eu dou um outro passo digno de um ser humano. Eu estou feliz aqui. A felicidade está debaixo dos meus pés. E esse é o melhor aproveitamento do tempo que algum ser humano possa lograr. E assim vamos, passo a passo, olhando a cada degrau, passo a passo, o melhor que podemos fazer. E com isso, maximizando a utilização do nosso tempo. Mas lembrem, toda atenção na faca, na laranja, na casca. Toda atenção naquilo que nos corresponde fazer em cada degrau. Cada degrau fixo naquele degrau que está na sua frente. Procurando ganhar cada degrau com o seu melhor. Com a sua máxima intensidade. Houve um exercício, uma vez que foi feito, eu acho esse tópico bastante interessante, onde pegaram um grupo de pessoas, isso foi uma universidade norte-americana que costuma fazer esse tipo de exercício, eu achei esse muito especial. Eles pegaram um grupo de 30 pessoas mais ou menos na mesma faixa etária, entre 35 e 40 anos. Falaram: olha, daqui a uma semana eu vou te entrevistar. E você, durante essa entrevista, você vai ter que me contar tudo que você lembra da sua vida. Não as suas opiniões, não, só os fatos, só o que aconteceu. Tudo o que você lembra na sua vida. Portanto, você tem uma semana para conversar com os parentes, para olhar a fotografia, para fazer o que você quiser, para relembrar o seu passado. Daqui a uma semana a gente vai sentar, eu vou ligar um gravador e você vai me contar com o máximo de detalhe que você lembre, só os fatos. Tudo o que aconteceu com você que você lembra na sua vida. E assim foi feito. Essas 30 pessoas foram, consultaram os parentes, consultaram seus álbuns, pararam, refletiram, dali uma semana se apresentaram. E foi feita essa entrevista com essas 30 pessoas. O que conclusão eles chegaram com isso, gente? As pessoas de excepcional memória, muito detalhistas, contaram tudo o que elas lembravam das suas vidas em 6 ou 7 horas. Aquelas com memória mais fraca fizeram isso em 2 ou 3 horas. Esse foi o resultado do experimento. Tudo o que elas lembravam, só os fatos, nenhuma opinião a respeito, só os fatos. Aquelas de memória mais excepcional levaram 6 a 7 horas para fazer isso. Agora imagine você, uma pessoa que viveu de 35 a 40 anos, vamos imaginar, 37 anos. 37 anos de vida e eu lendo de 6 a 7 horas. Parou para imaginar o que é isso? De 6 a 7 horas é o máximo que eu consigo me preparando, me precavendo, consultando todo mundo. 6 a 7 horas é o máximo que eu consigo lembrar de uma vida de 37 anos. E o resto do tempo foi para onde? Você sabe me dizer? Sabe para onde foi? Foi para a dispersão. Foi para o tempo morto. Esse tempo do qual você não tem nenhuma recordação. É um buraco negro. Você não sabe onde jogou sua vida. Imagine uma vida de 37 anos. Onde foi tudo isso? Onde foi todo esse tempo? Foi um buraco negro do automatismo, dos atos impensados, da mecanicidade, de estar com o corpo num lugar e a mente em outro, estar sempre viajando com a mente solta, indo para onde quer. 37 anos e a gente lembra de 6 a 7 horas, que era quando a mente estava concentrada junto com o corpo, junto com a alma, todos os três num único ponto, vivendo aquilo em intensidade. Nós só guardamos, a nossa memória só guarda, só atesoura aquilo que a gente viveu com concentração. E atesourar vida é um enorme ganho de tempo. Significa experiência para o futuro que vai te prevenir de muitos sofrimentos. Significa toda a tua história, da qual você não pode prescindir. Imaginem vocês, nós muitas vezes queremos, e acho isso uma aspiração legítima de toda a humanidade ao longo da história, sempre quis vencer a morte. Ah, como eu gostaria que não houvesse morte, que a gente vivesse eternamente, que não tivesse morte, que eu pudesse vencê-la. No entanto, se a gente parar para perceber, morte é sinônimo de inconsciência. Morte é estar inconsciente, desligado, desconectado. Como é que a gente pode querer vencer a inconsciência depois da vida, se a gente não vence em primeiro lugar dentro da vida? Como eu posso querer ter um tempo eterno se do tempo que me foi dado até agora eu aproveitei tão pouco? Entendam isso. O tempo que a gente atesoura é o tempo que a gente vive concentrado. O resto desse tempo vai todo para um buraco negro daquela memória não registrada, daquela vida que, pelo menos nas suas camadas mais superficiais, a mente não guardou. E você não pode recuperar a qualquer momento que deseja. Então é muito importante saber o quanto a dispersão está nos roubando vida. E o quanto nós temos que ter uma estratégia séria para combater essa dispersão. Procurar fazer exercícios cada vez mais. Exercícios de concentração existem muitos. Existe um exercício que é muito interessante, praticado em tradições orientais, que é um círculo num papel com um pontinho no meio. Por alguns segundos que seja, você tem que olhar para esse pontinho do centro com tanta concentração que deixe de ver a circunferência. A circunferência começa a piscar até que você não a vê. Por um segundo, dois que você consiga isso, já é um grande ganho de concentração. Tão concentrado no ponto, no centro da circunferência, que você não veja a circunferência. Esse exercício é chamado de tra-tac. Exercícios desse tipo existem muitos. A gente tem que procurar exercitar a nossa concentração, estar mais presente, de corpo e mente juntos. A vida é inteiramente pedagógica, gente. Ela tem coisas para te ensinar o tempo todo. Existe uma tradição oriental do Tibete, que é o Bardo Todol, que diz que toda a vida tem algo a nos ensinar. Que quando não aceitamos aprender mais nada com a vida, escolhemos morrer. Porque se não há aprendizado, não há vida. A vida o tempo todo está querendo te ensinar. Então, ontem ou semana passada, aquele prazo que você estava se deslocando para o trabalho, você sabe que ali havia um monte de ensinamentos da vida, mas você não estava presente. Você estava totalmente desdobrado pensando no que você ia fazer lá no trabalho e não presente de corpo e mente no momento atual. Às vezes, uma cena bonita de um pai levando uma criança para o colégio, às vezes, um animal, um mexer das árvores com o vento, tinha mil coisas ali que a vida queria te dizer. E você perdeu tudo. Perdeu todo esse trajeto. Jogou tudo fora. Estava disperso pensando em outra coisa que aconteceria em algum outro lugar. Que talvez jamais aconteçam aquelas coisas que você estava fantasiando. Talvez vire só nuvem, puf, desmanche no ar. E você perdeu vida por conta disso. Portanto, fazer exercícios e procurar conquistar um nível progressivo de concentração para quem quer administrar melhor o seu tempo é quase que eu poderia dizer a pedra de toque fundamental para que a nossa vida seja melhor aproveitada. Quando nós fazemos aquilo que nos corresponde num dia, existe uma coisa muito interessante ao final do dia, que é uma paz de espírito muito grande. Você se sente quites com a vida. Hoje eu fiz o que me correspondia, aproveitei bem o meu tempo. Aprendi alguma coisa, fiz tudo o que eu tinha me programado para fazer, você se sente em paz com você mesmo. Tem aquilo que a gente chama de sono dos justos. Estive presente nos momentos da minha vida hoje, eu atesourei na minha memória um dia. Esse dia foi digno da minha existência, portanto, eu sou digna do sono dos justos. Durmo em paz, porque tive um dia bem proveitoso. Apoderei-me, não de todo o meu tempo, talvez, mas de grande parte dele. Soube utilizar, soube passar pelo dia o mais concentrado que me foi possível. E é assim mesmo. Hoje eu me concentro um pouco mais. Nesse esforço, eu ganho fôlego para amanhã me esforçar um pouco mais. Você vai progressivamente se apoderando de mais tempo da sua vida. É uma questão de prática, é uma questão de exercício. A dispersão é um vício, ela não nasceu conosco, nós adquirimos em algum momento. E como todo vício, olha uma pessoa que para de fumar, uma pessoa que para de jogar, de fazer qualquer coisa na vida que seja nociva para ela. Como ela consegue? Espaçando, ganhando tempo, contendo-se com disciplina e passa. Consegue se vencer vícios pesados. Por que não venceríamos a dispersão? Podemos vencê-la e com isso atesouramos muito mais vida. Percebam que aí nós temos um inimigo pesado contra o qual lutar. Certo? Então, esse é o nosso degrau de hoje. Lutar contra a dispersão. Fazer práticas de concentração. Perceber o quanto a dispersão rouba da nossa vida. Ter isso como uma meta. Ter cada vez mais dias com mais tempo ganho. Com mais tempo concentrado. As coisas que eu faço, poder fazê-las presente de corpo e mente. Mergulhando nas coisas profundamente. Fazendo com qualidade. Cada vez mais ganhar um ponto contra a dispersão. E avançando trincheiras, ganhando pontos contra a dispersão. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E eu gostaria, antes de encerrar, lembrar a vocês que ainda temos mais uma aula, que será muito interessante, que falaremos da coincidência entre o tempo e a vida, como as coisas boas da vida têm diretamente a ver com saber aproveitar bem o tempo. Isso será muito importante, será tema da nossa próxima aula. As coisas que mais amamos, as coisas que mais são importantes na nossa vida, nós precisamos de tempo para elas. E perceber que quando estamos desperdiçando tempo, estamos desperdiçando essas coisas importantes da vida. Conversaremos bastante sobre isso. E outro elemento, lembrar vocês de deixarem as suas dúvidas aqui no chat, que como eu falei da última aula, estarei respondendo as perguntas. Dúvidas, escreva aqui abaixo no chat. E uma última consideração que eu gostaria de fazer com vocês, que é bastante importante. Algumas pessoas têm perguntado, porque essas nossas aulas são básicas, são fundamentais, eu espero que façam diferença na sua vida. Mas algumas pessoas têm perguntado se haverá um curso sobre isso, se haverá algo maior. E eu gostaria de informar a vocês que sim. Após o término dessas nossas aulas, nós faremos a abertura de turma de um curso, que na verdade não é um, são quatro. É um pacote de cursos onde você vai ter quatro coisas fundamentais. Em primeiro lugar, a administração do tempo, contendo uma série de técnicas, uma série de exercícios para que você possa praticar de fato e ganhar esse tempo, administração do tempo completa, técnicas de estudo, que é um dos cursos que mais gosto, porque te faz ganhar um tempo e uma qualidade de estudo fora do comum, com técnicas que são aplicáveis, que te permitem estudar melhor. Como preparar as suas apresentações desde o momento que você escolheu o tema, o que que você vai fazer passo a passo para chegar a ter uma boa apresentação de uma aula, de uma palestra, de seja lá o que for que você precise apresentar, desde a escolha do tema, passo a passo. Esse também é um curso importantíssimo. E por fim, a agenda estoica, que é um conjunto de pensamentos da escola do estoicismo, com exercícios sobre esses pensamentos para você fazer ao longo do dia, durante todo o seu ano, uma sequência de exercícios e frases para refletir, exercícios feitos sobre elas, observações, reflexões, para você fazer todos os dias e poder fazer ao longo do seu ano, e repetindo ao longo do seu ano, e ter um ano muito mais proveitoso. Ou seja, um curso encaixa com o outro e todos eles se ajudam. Vai ser um excelente pacote de cursos que se chama 4 Degraus para uma Vida Organizada. Tenho certeza que você gostará muito desse curso. Mas por enquanto, vamos ficando com o nosso mini curso que ainda tem muito a ensinar e que espero que esteja sendo produtivo para vocês. Espero que vocês estejam gostando das considerações. Muito obrigada e até a próxima! Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Lembrem que já tivemos duas aulas nesse nosso mini curso gratuito. Falamos em primeiro lugar sobre um caminho reto, coração aberto, grande amor como direção, como ferramentas extremamente necessárias para usar bem o nosso tempo. Falamos na nossa segunda aula sobre concentração, bastante a respeito desse corpo e mente juntos, como a concentração é vital para que a gente aproveite bem o nosso tempo. E hoje vamos falar de algo muito especial. Não esquecer que o tempo é vida. E o quanto de vida a gente perde quando não sabe aproveitar o tempo. Muitas vezes a gente fala essa frase, tempo é vida, ela é quase que lugar comum. Mas acontece que na prática a gente não sabe realmente o que isso significa. Quando eu te digo que você, perdendo tempo, está perdendo vida, que vida é essa que você está perdendo? Está perdendo vida para amar, para construir, para estar com o outro, para fazer um monte de coisa. É isso que está sendo perdido. Portanto, é muito importante que a gente lembre o que estamos sacrificando se não sabemos usar bem o nosso tempo. O que hoje vamos falar é isso, as coisas importantes da vida, que a gente não pode, reitero, não pode terminar essa nossa trajetória sem realizar. São as coisas fundamentais que a gente veio aqui para realizar. A gente não pode deixar de realizá-las. E que, portanto, a maneira como a gente administra o tempo vai permitir ou não que essas coisas sejam feitas e que sejam bem feitas como deveriam. Ou seja, o que a gente está perdendo dentro da nossa vida quando não administramos bem o tempo? E que vocês parem e pensem: será que eu posso viver sem essas coisas? Desperdiçar tempo está me roubando essas coisas. É preciso que a gente tenha esse foco, porque daí vem a nossa motivação para usar bem o tempo. São essas coisas de que vamos falar que a gente está jogando fora quando desperdiça tempo. E a gente não pode viver sem essas coisas. Elas são fundamentais. Tá certo? Vamos lá então começar com a nossa conversa. As coisas mais bonitas do mundo necessitam de investimento de tempo para se realizarem. Isso é fundamental. As coisas mais gratificantes do mundo necessitam do palco do tempo para acontecerem. Vamos ver um pouco dessas coisas que a gente não pode perder? Primeira delas, a convivência. Convivência é uma coisa essencial, às vezes complicada, mas às vezes também tão prazerosa que nada pode ser igual. Muitas vezes nós, sei lá, eu quero viver numa cidade, vou para lá, me mudo e vou sozinho. Por muito que essa cidade seja excepcional, se eu não sou uma pessoa muito sociável, dentro de pouco tempo eu vou chegar à conclusão que os amigos que eu tinha eram mais importantes do que uma cidade excepcional. Porque um círculo de amigos é alguma coisa que dá sabor à nossa vida. As pessoas à nossa volta dão um sentido todo especial à nossa vida. Portanto, convivência é uma das maiores fontes de alegria que existem. A gente acaba descobrindo que o melhor lugar do mundo é próximo daqueles que a gente ama. Convivência, então, ela tem riscos de ser complicada, mas também tem possibilidades de ser tremendamente realizadora. E esses riscos são minimizados quando a gente investe tempo nessa convivência para que ela seja bem construída. Precisamos de tempo, por exemplo, para desenvolver empatia, que é uma das coisas fundamentais da convivência. Quando o outro que está convivendo comigo, quer no ambiente de trabalho, quer em qualquer outro ambiente familiar, de amizade, quando o outro tem um problema, eu não posso julgar a partir do meu ponto de vista. Eu não posso julgar a partir da minha visão de mundo. Eu tenho que ter a delicadeza de saber. Não me colocar no lugar dele sendo o que eu sou, porque isso não adiantaria nada. Eu me coloco dentro do corpo dele pensando como eu penso, não vou entender nada que ele está vivendo. Mas me colocar no marco psicológico do outro, me sentir como se eu fosse ele, com a vida que ele teve, com o contexto que ele tem, com a história que ele tem, se eu fosse ele, com os elementos todos com os quais ele conta, como eu viveria, como eu veria essas coisas que estão acontecendo. Porque só assim posso sentir a dor do outro, posso sentir o sofrimento do outro e posso, talvez, lançar alguma luz sobre isso, arejar esse mundo de alguma maneira. Posso, de fato, ajudá-lo. Ou seja, o desenvolvimento de empatia é uma técnica que você vai praticando, sempre procurando sair do seu ponto de vista estereotipado, fixo, quadradinho, abandonar isso para trás e colocar-se por inteiro dentro do outro, inclusive dentro do marco psicológico do outro, para ver o mundo como ele vê. Isso é algo que é fundamental para que as nossas convivências sejam realizadoras, para que elas possam ser prazerosas, para que elas possam render tudo o que elas têm a nos dar. E a empatia é prática, exige tempo, exige que você procure se empenhar nisso a cada relação que estabelece. É uma utilização fundamental do tempo, aprender a ser empático. Outra coisa dentro da convivência, precisamos de tempo para descobrir que não somos donos da verdade e queremos aprender com o outro. Um dos maiores conflitos, gente, que existe dentro da convivência, reitero, um dos maiores e piores conflitos que a convivência pode estabelecer, é quando eu me sinto dono da verdade e não quero aprender nada com o outro. Não quero ver o ponto de vista do outro, não sou empático, não quero entender como ele entende o mundo, não quero considerar as possibilidades do outro. Quando eu acho que o outro não tem nada para me ensinar, porque afinal de contas eu sou dono da verdade, não estou disposto a aprender nada com ninguém. Isso é a pior coisa que existe. Nós temos que ter uma prática de humildade, de sensatez e de lucidez, para sabermos que não temos verdade nenhuma, que todas as nossas opiniões são meias verdades ou talvez até menos do que meias. São simples impressões que recolhemos até esse momento, que a verdade ainda está por vir. E que, portanto, cada ser humano que vem me traz algo do qual eu posso extrair uma parcela a mais da verdade. É como se diz dentro daquela dialética hegeliana: tese, antítese e síntese. Tese, o que eu penso, antítese, o que o outro pensa. Do choque dessas duas coisas, se ambos querem aprender, vai surgir uma síntese luminosa, onde ambos saem maiores desse encontro. Eu aprendo contigo porque sei que eu não sei tudo e o que você está trazendo para mim é útil. Você aprende comigo porque sabe que não sabe tudo e, portanto, aquilo que eu estou trazendo é útil para você. E saímos os dois maiores dessa relação. Ou seja, saber que não somos donos de nenhuma verdade no mundo. Isso tem que ser dito com bastante ênfase. E ter a legítima vontade de aprender com o outro. Isso é um dos elementos que iluminam a convivência, são fundamentais e há que aprender. E para isso precisamos de quê? De tempo, de prática, para estar sempre praticando essa visão. Ah, tal coisa é desse jeito, tal coisa é desse jeito, ou eu acho que tal coisa é desse jeito. Ah, fulano é assim, ou eu acho que fulano é assim, baseado em meia dúzia de elementos que podem estar todos falsos. Portanto, eu tenho uma impressão, vamos melhorá-la sempre. Eu não tenho nenhuma verdade pronta. Isso leva tempo para que você vá assimilando, exercitando, assimilando essa visão de mundo. Leva tempo para que você aprenda a conviver corretamente, né? Precisa de tempo também para que laços afetivos sejam construídos. Os laços afetivos são muito delicados, são uma construção mútua que vai sendo elaborada ao longo do tempo. É interessante porque às vezes estamos, sei lá, numa relação de trabalho. Trabalhamos 10 anos no local. Ao final de 10 anos, quando a gente para pensar o que foi mais importante, a gente pode concluir que o mais importante não foram as coisas que a gente fez, mas foram os laços que a gente construiu nesse grupo. O mais importante é o grupo fantástico que a gente conseguiu costurar, de amigos para toda a vida. E é assim mesmo. Às vezes vamos fazer alguma atividade com um grupo e no final das contas a atividade é secundária e o grupo se torna o primordial, o primeiro lugar. Quantas vezes isso acontece? Portanto, é importante que a gente saiba que há que ter esse trabalho ao longo do tempo de construção de laços afetivos, com carinho, com empatia, querendo aprender do outro, uma convivência saudável, onde cada um seja fator de soma para a vida do outro. Vamos construindo, 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 construindo. Daqui a pouco temos laços. Temos um tecido aí onde os laços foram entrelaçados e foram estabelecidos. Portanto, é muito importante também dedicar tempo a estabelecer laços afetivos com as pessoas à nossa volta. Porque é como se a vida estivesse sempre nos jogando de um lado para o outro, mas nós construímos redes que não nos deixam cair no chão. E as redes são exatamente os nossos círculos de convivência. Essas redes que cada vez que a vida nos joga, a gente não vai ao chão, que elas nos amparam, elas nos seguram. A convivência é primordial e perdendo tempo, você perde convivência. Uma das coisas mais importantes da vida. Fica com a sua capacidade de convivência limitada, não estabelece laços, não cria suas redes. E isso é extremamente importante. O que mais estamos perdendo quando perdemos tempo? Amor. Amor é algo que precisa tempo e como precisa, né? Tempo para sentir as necessidades do outro e fazer o melhor para atendê-las. Uma coisa muito importante que a gente perceba, que quem ouve minhas palestras constantemente fala sobre isso, o amor é uma construção. Sim, ela é uma construção que vai sendo tecida a partir do momento que você vai pensando nas necessidades do outro e esforçando-se para supri-las. Sempre conto uma história da minha própria vida, onde, quando eu chegava em casa à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, minhas filhas tinham posto um brinquedo na minha cama, para que eu não dormisse sozinha. Ou seja, elas sentiam a minha necessidade, a minha solidão, e ao limite das possibilidades delas para suprir essa necessidade. Um dia, eu pensando sobre isso, sobre esse hábito tão bonitinho delas, eu parei para pensar: bom, isso é consequência de quem ama, mas também é causa. Se eu olho para uma pessoa por quem eu não sinto nada nesse momento, começo a ser sensível às necessidades dela, às necessidades e não aos desejos, às necessidades dela, e faço o possível para suprir essas necessidades, hoje, amanhã, depois da manhã, você vai perceber que depois de um tempo você olha e o amor está lá. E é assim que a gente constrói amor, investindo um tempo em estar sensível à necessidade do outro, investindo um tempo em procurar atender essa necessidade do outro, de mim mesmo, das pessoas à minha volta, para que a gente vá tecendo as nossas redes de convivência, para que a gente estabeleça o amor. Aí nasce o amor, dessa maneira. O amor não é simplesmente uma coisa passiva que eu não sei de onde veio. O que acontece de maneira passiva é a paixão, que é bem passageira. O amor não, o amor é uma construção. E como construção, demanda tempo. E é a coisa mais bonita que temos na vida, com certeza. Podemos abrir mão desse tempo? Podemos abrir mão do amor? É claro que não. Temos que procurar nos organizar para que o amor esteja conosco. Nós temos que também procurar um tempo dentro do amor, fundamental para construir o amor, um tempo para achar o melhor do outro e ajudá-lo a ver esse melhor. Lembrem que falamos de ser um fator de soma na vida do outro, isso é uma característica do amor. Eu olho para essa pessoa e vejo o que ela tem de melhor, onde ela pode chegar com esse melhor. E ajudo para que ela também veja isso que eu estou vendo, que muitas vezes não estamos vendo o nosso melhor. As pessoas à nossa volta conseguem superar, separar esses nossos vícios, conseguem separar essa camada superficial daquilo que temos de mais profundo e nos mostram: olha, isso aqui profundo é você. Você pode alcançar a plenitude disso. Através do olhar amoroso dos outros, crescemos demais. Através do olhar amoroso dos outros, às vezes descobrimos o nosso próprio potencial. Você precisa de tempo para poder olhar para as pessoas, descobrir o que elas têm de melhor, de mais profundo, de mais especial. E de tempo para ajudar essa pessoa a ver esse especial que ela tem, ver essa essência que ela tem, trazê-la à tona. Tudo isso é um investimento de tempo que também se estabelece para que o amor nasça. O amor é uma das coisas mais preciosas que temos na vida, talvez a mais preciosa de todas. E ele precisa de tempo para ir tecendo os seus laços delicados. Ele precisa de tempo para ir se solidificando. Ele precisa de tempo para ir construindo cada vez mais uma capacidade de amar mais ampla, para ir estendendo o nosso coração, para cada vez alcançarmos mais e mais profundamente os outros à nossa volta. Desperdício de tempo é desperdício de amor também. Vamos amar menos porque o nosso tempo é totalmente disperso e não temos tempo para investir no amor. Perdemos isso também. Você está disposto a perder isso? Perder o amor? É claro que não. Nenhum de nós está disposto a isso. Que mais que temos? O autoconhecimento. O autoconhecimento também é uma coisa que necessita muito de tempo e nós necessitamos do autoconhecimento. Ele é fundamental. Nós precisamos de um tempo para nos observar, tempo para constatar os hábitos que temos, os vícios, as tendências. De repente, em coisas pequenas da sua vida, você percebe: opa, um egoísmo. Tem que polir essa aresta. Nas coisas pequenas você começa a se sentir: olha a maneira como me comporto. Um dia, olhando uma esteira onde as malas estavam saindo no aeroporto, você percebe que você está muito preocupado com o estado da sua mala e muito pouco com o estado da mala dos outros. Não interessa se alguém perdeu mala ou se a mala foi danificada, só interessa a sua. Observando uma cena como essa, bobinha, você às vezes descobre uma dose de egoísmo em você. E pode trabalhar para polir as arestas, para começar a pensar de uma maneira mais ampla, considerando o interesse do todo, estando cada vez mais ligado ao interesse do todo. Você pode, nas pequenas observações do dia a dia, perceber uma virtude também. Uma virtude, olha, eu tenho a capacidade de fazer tal coisa. Eu consigo me conter em momentos de medo, por exemplo, não entro em pânico. Isso é tremendamente útil. Vou trabalhar com isso para que eu também consiga me conter em momentos de cólera, quem sabe? Ou seja, você precisa de tempo para se auto-observar e polindo as arestas das imperfeições e realçando as virtudes. Autoconhecimento demanda tempo. Demanda que você esteja empenhado nisso num processo de auto-observação constante, tá? Na medida do possível, estarmos nos vendo e concluindo através das nossas obras, quem somos nós. Pelas vossas obras vos conhecerei, diz o ensinamento bíblico. É assim mesmo que funciona, tá? Precisamos de tempo para criar e aplicar uma estratégia de autocorreção. Também é assim. Como eu vou trabalhar com esse meu egoísmo? Cada vez que ele se manifestar, eu vou imediatamente pensar na generosidade das pessoas comigo. Quantos já foram generosos comigo? Porque assim eu me envergonho de ser egoísta. E vou vencendo isso. Vou criando alguma estratégia. O que eu vou pensar, o que eu vou fazer cada vez que manifesta um defeito? Qual a estratégia que eu vou aplicar para ir polindo essas arestas? Como eu vou começar a fazer? Cada vez que eu sair em frente levando só a minha mala, eu vou olhar para trás e ver se não tem alguém precisando de ajuda, uma pessoa idosa, para carregar a sua mala também. Cada vez que eu passar por qualquer situação onde eu vejo que se manifestou um defeito, eu vou agir imediatamente para poli-lo. O que eu vou fazer? Criar estratégias para vencer os nossos defeitos é quase que uma guerra interior. A gente precisa disso e isso demanda tempo. A autoconhecimento demanda muita reflexão, muita estratégia, muito trabalho e isso demanda tempo. Que é mais tempo para ter paciência com o ritmo que conseguimos imprimir ao nosso crescimento. Tá certo, eu criei tal estratégia, estou aplicando. Dessa vez falhou, na próxima funcionou. Tem que ter paciência, porque nós não vamos acertar sempre de primeira. Não podemos ficar nos auto-condenando, ficar nos auto-martirizando o tempo todo. Olha, eu falhei. Tá bom, falhou, vamos ficar mais atentos, da próxima vamos acertar. Aceitar o nosso ritmo de aprendizado, sem fazer da nossa vida um inferno, um processo de autocrítica o tempo todo. Temos que ter tempo para ter paciência conosco mesmo. Com o ritmo que conseguimos imprimir ao nosso crescimento. Embora esse ritmo a gente tenha que procurar ir acelerando um pouquinho à medida que o tempo passa, mas com o tempo. Com o tempo. Não querer acertar tudo de primeira. Ou seja, paciência também para ser exercida demanda tempo. Precisamos de tempo para o autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma das coisas fundamentais da nossa vida. Só com o autoconhecimento nós temos autocontrole. Estamos com as rédeas da nossa vida na nossa mão. E podemos chegar aonde determinamos que queremos chegar. Tá? Então, sem tempo, não tenho autoconhecimento. Desperdiço tempo com tudo quanto é dispersão, não me organizo, não sei colocar as minhas metas, não tenho tempo para o autoconhecimento. E chego, às vezes, a uma idade avançada, um estranho para mim mesmo. De tal maneira que se alguém perguntar, você é egoísta? Não, nunca, jamais. Você não se vê, você não sabe o que você é. Chegamos às vezes à velhice como estranhos para nós mesmos, e isso é terrível. Não demos tempo, não reservamos tempo para o autoconhecimento. Que mais que necessita de tempo? O conhecimento. Conhecimento também é algo que precisa de tempo, e muito. Ora, vejam bem, somos Homo sapiens sapiens, viemos aqui para aprender, a buscar a sabedoria, que é de onde vem esses sapiens. Quando que vamos aprender? Como vamos adquirir sabedoria para que a gente saia daqui maior do que entramos? Como é que vai acontecer isso? Isso demanda tempo. Por exemplo, se você faz uma leitura, você precisa de um bom tempo de reflexão sobre cada página de leitura que você faz. Em técnicas de estudo, eu explico muito bem isso. Você precisa de um tempo de reflexão para que a leitura seja bem feita, seja aprofundada, tenha foco. Você precisa de tempo para poder colocar esses ensinamentos que você recebeu em prática, porque você só aprende de fato as coisas quando coloca em prática na sua vida. Portanto, hoje eu li, fiz uma boa reflexão, assimilei a essência daquilo que aprendi. Amanhã eu vou tentar viver isso aí. A maneira como a vida me coloca diante de dificuldades, eu vou responder levando isso em consideração. Ou seja, se eu aprendi hoje sobre o autocontrole, amanhã, quando a vida me colocar contra a parede, eu vou procurar ter mais autocontrole, porque eu aprendi ontem. E o verdadeiro aprendizado só se completa quando você o insere na sua forma de responder à vida. Entendam isso que é muito importante. Eu aprendi tal coisa. Aprendeu? Como é que você está vivendo? Se eu aprendi que tem uma cadeira no meio do caminho, eu não estou enxergando muito bem, mesmo sem enxergar, quando chega perto do lugar que eu imagino que está a cadeira, eu desvio. Se eu digo, eu sei que tem uma cadeira no meio do caminho, continuo seguindo reto e esbarro e caio na cadeira, eu não sei. O meu movimento pela vida não levou esse conhecimento em consideração. Eu só sei alguma coisa quando o meu movimento pela vida leva em consideração esse conhecimento. Aí eu realmente sei. E assim a gente vai cada vez mais se apoderando de conhecimento, integrando o conhecimento no nosso ser. Hoje eu sou um ser um pouco maior, tenho um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de sabedoria. Precisa tempo para isso, para praticar essas coisas. Precisa tempo para corrigir os equívocos que cometemos, ou seja, colocamos as coisas em prática, conseguimos ali, não conseguimos acolá, e corrigindo essas posturas onde a gente ainda não assimilou o conhecimento, para cada vez mais alinhar a nossa vida ao conhecimento. A prática exige tempo de aperfeiçoamento, é assim que é toda prática. Não começa perfeita, exige tempo de aperfeiçoamento. Precisamos de tempo para aprender com a vida. O que eu falava para vocês ainda agora, a vida é toda pedagógica. Uma outra aula conversamos sobre isso, né? A vida é inteiramente pedagógica, ela quer te ensinar o tempo todo. O tempo todo ela tem algo a te dizer. Se você, por exemplo, está diante de uma janela com uma chuva tremenda, está caindo uma chuva forte lá fora e você vê as árvores se remexendo, o vento jogando folhas para todo lado, você olha aquela visão, é muito bonita, uma árvore se remexendo com o vento, com a chuva, é muito bonita. Daqui a pouco passa a chuva e o chão fica coberto de folhas secas, também é uma visão linda. Aí você para para pensar. A natureza é bonita até quando está destruindo. E de repente você olha para um prédio de apartamentos que acabou de ser construído e é feio. Aí você chega à conclusão: o homem consegue fazer coisas feias até quando constrói. E a natureza consegue fazer coisas belas até quando destrói. Qual será o espírito com que a natureza age? Será que a gente não poderia imitar? O que que a natureza tem no espírito da sua ação que nós não temos no espírito da nossa? Será que a gente poderia aprender com isso para que a nossa ação fosse também bela? Observando uma janela na chuva, você coloca questões maravilhosas na sua vida. Observando o correr da água, observando o movimento das nuvens no céu, o movimento da vida à tua volta, toda a vida é pedagógica e tem coisas para te ensinar. Você precisa de tempo para aprender com a vida. Não vou passar correndo pelas coisas e as coisas são só caminho, caminho não se olha. Caminho faz parte da vida tanto quanto a chegada. Entendam isso. Eu quero chegar a um determinado lugar. O caminho é tão importante quanto a chegada. E o caminho vai colocando coisas na minha bagagem. Eu tenho que ter tempo para ir aprendendo com a vida. Tenho que ter tempo para aprender a aprender. Aí vocês vão dizer, agora ela enlouqueceu. Não, é verdade. Porque isso que eu estou propondo a vocês de aprender com a vida é visão simbólica. Extrair um ensinamento de vida da chuva diante de uma janela, por exemplo. Isso é visão simbólica. E você precisa praticar a visão simbólica para aprender a aprender com a vida. Começar a olhar e fazer interpretações sobre o porquê das coisas que acontecem à sua volta. Prestar atenção no movimento dos insetos, das folhas, de tudo. Começar a chegar a conclusões de por que as coisas são como são. Precisa desenvolver visão simbólica, que é uma das coisas mais importantes da vida, que te permite aprender o tempo todo. A vida se torna uma escola o tempo todo, e isso te permite crescer tremendamente. Isso demanda tempo. Tudo isso demanda tempo. Se nós não temos essa capacidade de colocar tempo na nossa busca de conhecimento, não sabemos nada. Conhecimento é uma coisa extremamente importante. Demanda tempo você fazê-lo da maneira correta, porque senão você vai ficar simplesmente engolindo e eliminando conhecimentos, engolindo e eliminando, que é o que normalmente fazemos. Uma pessoa, sei lá, de uma faixa etária de 30, 40 anos, pergunte para ela o que ela aprendeu no colégio. Lá no tempo que ela tinha 12, 13 anos, já não lembra mais de nada. É um conhecimento que a gente vai engolindo e jogando fora. Somos adestrados, não somos ensinados, porque também não sabemos nos colocar numa posição de aprendiz. Que a gente não saiba se colocar numa posição de aprendiz aos 12 anos, eu acho perdoável. Mas aos 37, às vezes também não sabe, e às vezes mais velho que isso também não sabe. Colocar-se numa postura de aprendiz diante da vida. Isso demanda tempo, demanda maturidade que a gente tem que ir construindo com o tempo. Sem isso, você não tem conhecimento. E quem pode viver sem conhecimento? Que falta faz isso na nossa vida? Se você não sabe administrar o seu tempo, Você não sabe e não vai ter tempo para essas coisas fundamentais da vida. A convivência, o amor, o autoconhecimento e o conhecimento em geral. Você não vai ter tempo para essas coisas. E elas são a tua vida. Quando você está desperdiçando tempo, você está cortando essas coisas. Eu vou conviver pior, eu vou amar menos, eu vou ter um autoconhecimento muito insuficiente e eu vou ter um conhecimento sobre a vida muito pequeno também. São essas coisas que você está mutilando quando desperdiça o tempo. E tem que ter consciência clara disso, porque é importante. Portanto, se você não está disposto a sacrificar as coisas boas da vida, dê mais valor ao seu tempo. Administre melhor o seu tempo, para que haja tempo para todas essas coisas tão preciosas. E se você não dedicar tempo a elas, elas vão fazer uma falta muito grande. E chega uma hora que não dá mais, a gente perdeu a vida inteira. Cuidado para não perder a vida inteira sem essas coisas tão maravilhosas que a vida tem a te oferecer, porque não soube administrar bem o seu tempo. Bem, eu espero que essas aulas do nosso curso gratuito tenham sido úteis para você. Foram organizadas para já te dar um bom impulso para você organizar o seu tempo, máximas fundamentais. Mas é claro, vocês sabem que para passar as técnicas, para passar os métodos, nós precisaríamos de muito mais tempo do que essa hora e meia que estivemos juntos nesses 3 dias. Para isso, nós temos um curso completo, que é a Administração do Tempo. Administração do tempo com todas as técnicas para você organizar a sua agenda, para você fazer uma constatação de quanto tempo desperdiça, todo um método para que você consiga administrar de fato melhor o seu tempo e ter um rendimento muito melhor. Nós teremos sim a abertura de turma, não só de administração do tempo, mas como já falei para vocês, de 4 cursos, que são os 4 passos, os 4 degraus para uma vida organizada. Esses 4 degraus são o quê? Administração do tempo, técnicas eficazes para que o meu tempo renda mais, técnicas de estudo, que é saber lidar com o estudo de maneira que eu pegue o conteúdo, saiba fazer uma síntese, pegue as ideias principais, consiga me apoderar de uma quantidade grande de conhecimento, sem desperdícios, com técnica ganhando muito mais eficácia. Técnicas de estudos é fundamental, é um grande curso. Como preparar as suas apresentações, que vai te dar um guia desde o momento em que você escolheu falar, escolheu a ideia, escolheu do que você vai falar, você vai ter um guia de passo a passo do que você deve fazer, dos cuidados com a bibliografia, do que você vai fazer em relação à sua organização de ideias, tudo passo por passo até o momento que você chegar diante do seu público. Como desenvolver as suas apresentações é um curso fantástico. E a Agenda Estoica, que é um outro curso sensacional. Ele simplesmente vai te dar uma sequência de pensamentos estoicos, com reflexões sobre esses pensamentos e exercícios para praticar todos os dias. Você vai fazendo essa leitura de um pensamento, uma pequena reflexão, não demanda muito tempo, a respeito daquele pensamento, e um exercício que você vai fazer para assimilar aquele pensamento como prática de vida. Você pode fazer essa técnica, que ela vai por um tempo X, pode repetir ao longo do ano e ter um ano inteiro fazendo técnicas de assimilação de sabedoria. Um ano inteiro fazendo exercícios que te permitem, no final do próximo ano, ter assimilado máximas de sabedoria importantíssimas para a tua vida. Às vezes a gente pensa no último 31 de dezembro, qual era o conhecimento que eu tinha? Quanto eu tinha integrado de conhecimento no último 31 de dezembro? E esse 31 de dezembro que virá? O que eu teria assimilado de conhecimento, de sabedoria de vida? Olha, dizem que quando a gente repete uma mesma coisa por um tempo X, sei lá, 4 meses, quando você repete isso por esse tempo, você assimila e integra como algo próprio. O que é chegarmos no 31 de dezembro dizendo, puxa, eu assimilei esse e esse pensamento. Assimilei essa e essa e essa técnica de me dar melhor na vida, de dar melhores respostas mais humanas à vida. É fantástico. E a Agenda Estoica trabalha com essa mentalidade. De um pensamento, uma reflexão e um exercício por dia, todos os dias durante um tempo X para você praticar durante o ano inteiro. Eu espero que vocês tenham interesse nesse curso, porque é muito interessante e vai complementar o que nós vimos nesse curso gratuito. Nós teremos abertura de turma agora no dia 31 de outubro, segunda-feira, e eu espero por vocês. Tenho certeza que aqueles que se interessarem vão gostar bastante. Todos sabem que se fizerem a compra do curso e não gostarem, tem um tempo para devolução do seu recurso, portanto fiquem tranquilos, mas tenho certeza que é um pacote que pode fazer muita diferença na sua vida. Então, apenas para esclarecer, as inscrições estarão abertas do dia 31 do 10, segunda-feira, até 4 do 11, que é sexta-feira. É evidente que, em se tratando de um curso que faremos um acompanhamento muito de perto, com dúvidas e sendo esclarecidas, o número de vagas tem que ser limitado, porque senão não conseguimos atender todo mundo. Portanto, se você tiver interesse, rapidamente reserve a sua vaga. Eu sugiro que você coloque o seu nome na lista que está aqui abaixo, que assim você terá prioridade na obtenção da sua vaga. Você vai receber um e-mail avisando de que as inscrições estão abertas. Procure reservar a sua vaga o quanto antes. Mais uma coisa que é importante que você considere sempre que temos o chat abaixo, que você pode esclarecer dúvidas que não tenham sido esclarecidas. A gente terá sempre à sua disposição para colocar você atualizado com toda a informação de que precisa. Tá? Então, veja abaixo o chat, deixe suas dúvidas, faça sua inscrição na lista de reserva. Eu espero estar com vocês nesse curso tão importante. E além disso, para aqueles que ficarem só no nosso mini curso gratuito, eu agradeço muito por terem acompanhado até aqui e foi uma alegria estar com vocês. E espero de todo o coração que esse conteúdo possa fazer diferença na vida de vocês. Um grande abraço a todos e até mais!